1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 28, diz assim a palavra do Senhor, irmãos: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, este final de semana nós vivemos um período extremamente agradável dentro do calendário cristão e importante, a data mais importante da comemoração do calendário cristão, que é a Páscoa. A Páscoa, ela traz para a gente um misto de sentimento, e eu disse hoje isso no recreio, quando nós estávamos participando da ceia. A Páscoa, ela traz esse misto de sentimento diante do fato dela nos falar de morte e, ao mesmo tempo, nos falar de vida. Quando nos fala da morte e ressurreição, e a morte é um sinal da maldição do pecado. A morte é a consequência do pecado, onde houve essa maldição sobre a vida de todos nós, seres humanos. E a ressurreição é o sinal da vida, onde o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, traz esse sinal da maldição quebrada do pecado. Para os cristãos, ela é comemorada diferente da maneira como o mundo secular a comemora. A Páscoa, para os cristãos, ela é comemorada de uma maneira totalmente diferente, porque para o cristão, a Páscoa, ela é lembrada não apenas num dia do ano. Para o mundo secular, para a sociedade de modo geral, eles ficam aguardando o período da Páscoa, principalmente aqueles que gostam de chocolate. E eu não gosto de chocolate. Meu pai não tinha problema nenhum comigo na Páscoa. Então, eu era o único filho lá de casa que chegava para o meu pai e falava para ele: pai, não precisa se preocupar com ovo de chocolate, porque eu não gosto de chocolate. Mas há muitas pessoas ficam aguardando ansiosamente a chegada da Páscoa para poder quebrar o regime, para poder ter um motivo especial para poder comer chocolate. Outros, por causa do grande feriado, né? Um feriado maravilhoso. De forma que, para muitos, a Páscoa é celebrada apenas numa data específica do ano. Mas, para nós, cristãos, nós lembramos da Páscoa todos os domingos. Por isso que nós nos reunimos aos domingos. Porque cada domingo em que nós nos reunimos, nós anunciamos a ressurreição de Cristo Jesus. Para o mundo secular, a Páscoa é um tempo tão rápido Né? Quantos aqui vão... Nós temos aqui um feriado prolongado, que o feriado vai praticamente aqui no Rio até na quarta-feira, conversando com uma pessoa que foi num departamento do governo na quinta-feira, e aí estava fechado o departamento onde ele precisava ver um documento, e aí perguntou, por que está fechado hoje, quinta-feira? Ah, porque é véspera de feriado. Então, as pessoas aguardam, né, ansiosamente, e os dias passam rapidamente. Quando retornam na quarta-feira, assim, meu pai, já passou. Mas, para nós, o sentido da Páscoa, ela não se limita apenas em 2 dias, 3 dias, 4 dias de feriado, não se limita apenas num tempo reduzido, mas Cristo, ao estabelecer a Páscoa, ele traz um sentido da eternidade. A Páscoa, ela traz o sentido da eternidade para a gente. Ela não fala para a gente que é um momento temporal, passageiro. Mas Cristo, quando ele ressuscita, ele está dizendo para a gente o seguinte, fala, olha, a morte, ela não é um fim em si mesmo. A nossa vida, ela não encerra no ato da morte, porque Cristo, ele ressuscitou. A Páscoa, ela foi anunciada diante desta promessa messiânica. Foi uma promessa messiânica. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos lá em Êxodo, no capítulo 12, quando há a instituição ali da Páscoa, e essa instituição da Páscoa estabelecida lá no Antigo Testamento tem tudo a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Quando lá Moisés, ele é recomendado, ordenado por Deus, e ele recomenda ao povo para que sacrificasse um cordeiro. Que cordeiro é esse? Um cordeiro que não tinha que ter mancha, um cordeiro que tinha que ser macho, um cordeiro que não podia ter defeito algum. E todo este simbolismo retratando a pessoa de Cristo Jesus, quando este cordeiro é sacrificado e nos umbrais das portas das casas são então aspergidos os sangues daquele cordeiro. Eu fico imaginando... Se eu vivesse naquela época e se eu fosse o filho primogênito, eu ia chegar para meu pai e falar assim, pai, para que é isso? Disse, meu filho, é uma ordenança de Moisés. Moisés falou para nós sacrificarmos esse cordeiro e o sangue desse cordeiro vai passar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar e toda porta que não tiver os umbrais da porta ungido com o sangue, o anjo da morte entra e vai sacrificar o primogênito. Você imagina um primogênito ouvir um negócio desse? Eu, se fosse um primogênito, ia chegar para meu pai e falar assim, pai, o senhor já passou bem passado? Dá a segunda mão, vai que esse anjo, né, tem um problema de vista, vai que esse anjo é um pouco daltônico, dá a segunda mão, aquela brechinha ali do canto, o senhor não tô bem, já passa bem o pincel, pinta bem de vermelho, para que o anjo, quando chegar aqui, não tenha dificuldade nenhuma. Você imagina a celebração da Páscoa para esse primogênito dentro, os irmãos olhando aquele sacrifício, disse, olha, esse sacrifício é em função do meu irmão primogênito, porque o anjo da morte vai passar. Mas aquele filho, de maneira especial, estava celebrando a Páscoa, porque aquele cordeiro que havia sido morto e havia sido entregue o seu sangue, tinha sido sacrificado no seu lugar. Novo Testamento, quando nós vemos o sacrifício de Cristo e a Páscoa aqui representando a pessoa de Cristo, Cordeiro de Deus, que não tira o pecado apenas do primogênito, não tira o pecado apenas dos homens, mas tira o pecado de toda a humanidade. Cristo morreu para que eu não tivesse que provar a morte. A Páscoa, ela é celebrada diante deste misto de sentimento, a tristeza, diante da dor de Cristo, dele levar a minha culpa, mas ao mesmo tempo a alegria de ter no meu coração a salvação eterna. Esse texto que apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios nos mostra que havia uma grande dificuldade das pessoas na época a aceitarem a questão da ressurreição. Muitos não acreditavam na ressurreição. E apóstolo Paulo, então, ele começa a debater este assunto e ele fala em todo o capítulo 15 a respeito da ressurreição e a importância deste assunto para a nossa vida e para a nossa existência. Ele fala no capítulo 15, no versículo 14, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria pregar a Cristo. Em vão seria. Em vão seria falar deste Messias. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, que todas as testemunhas e pregadores a respeito da ressurreição seriam mentirosos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém poderia ter o seu pecado redimido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos os cristãos que morreram não ressuscitariam. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele completa dizendo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto, queridos, apóstolo Paulo aponta para a gente alguns fatores importantes a respeito da ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa fé. E dentro desses fundamentos da nossa fé, ele fala, em primeiro lugar, que a ressurreição de Cristo ela foi importante, porque ela é a prova do amor de Deus para com as nossas vidas. A prova do amor de Deus para com as nossas vidas. Versículo 21 e 22 diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Ele conta aqui, em pequenas palavras, o plano de salvação de Deus. Quando fazemos evangelismo com adolescentes, focando atingir crianças, a gente utiliza aquele livro Sem Palavras, eu não sei aqui quantos conhecem aquele livro Sem Palavras, que é apenas de cores, que fala do plano de salvação de Deus para com as nossas vidas, e a gente transforma aquele livro Sem Palavras em miçanga, onde colocamos aquelas bolinhas numa pulseira de várias cores, e ali cada cor representando uma mensagem para ser explicada. E aí nós fazemos umas 500 miçangas, fazemos a distribuição, e quando encontramos alguma criança, começamos a contar a história da salvação através das cores. Começa com a azul, quando pega aquela bolinha azul e fala assim, olha, está vendo essa bolinha azul? Representa o céu. E fala assim, olha, quando Deus criou todas as coisas, tudo era um paraíso, tudo era azul, tudo era um céu. O ser humano não precisava trabalhar, o ser humano ele vivia diante de um amor perfeito, o ser humano ele tinha uma relação com Deus, de tanta proximidade com Deus, que ele falava com Deus e ouvia Deus falar com ele todas as manhãs. E aí solta a bolinha azul, pega uma bolinha marrom, você está vendo essa bolinha marrom? Ela representa o pecado. O pecado que habitou no coração de Adão, no coração de Eva, e contaminou a natureza humana. Todos nós nascemos em pecado. E ao invés de Deus nos destruir por causa do pecado, ao invés de Deus nos aniquilar por causa do pecado, e ao invés de construir, formar um novo ser, para que ele pudesse manter relacionamento com este novo ser, uma vez que o homem criado pecou e a consequência do pecado é a morte, ao invés de Deus matar o ser humano, Deus resolve ter um plano na eternidade de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para poder morrer no lugar do ser humano, para levar sobre ele toda a impureza e pega a bolinha vermelha, a cor vermelha que representa o sangue de Jesus Cristo. O sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos torna brancos e mais alvos do que a neve. Esse sangue de Jesus que nos purifica. E aí você pega a outra cor, que é a cor verde. E por isso que nós cristãos temos a esperança de um dia voltarmos a viver a eternidade com Deus. Em pequenas palavras, de maneira resumida, aqui, o apóstolo Paulo, ele não usou aqui o livro sem palavras, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os cristãos da época, falando para nós hoje, deste amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Depois do pecado, queridos, Deus teve que promulgar a lei, vieram as leis, os 10 mandamentos. Nós estamos estudando os 10 mandamentos na escola da palavra, nossa turma de enraizados. Tem sido uma bênção de Deus esse estudo dos 10 mandamentos. E todas as vezes que nós estudamos os 10 mandamentos e nos detemos às leis de Deus, nós paramos e perguntamos: quem e qual ser humano foi suficiente capaz de cumprir as leis na sua totalidade? A não ser Cristo. Quem? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém que conseguiu cumprir na sua totalidade os mandamentos de Deus. E Deus instituiu os mandamentos para quê? Para mostrar para o homem o quanto ele não consegue por si mesmo cumprir os mandamentos de Deus. E aí, o que Deus faz? Envia seu único filho, Jesus Cristo, para nascer de uma mulher. Jesus Cristo que nasceu criança, bebê, que amamentou, que começou a falar as primeiras palavras, que engatinhou, que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu dor, que se comoveu. Esse Jesus, que ele, apesar de ser homem, foi um Jesus que veio aqui neste mundo com um propósito específico, queridos irmãos e irmãs, para revelar o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando o amor de Deus para com as nossas vidas. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando a graça de Deus sobre as nossas vidas. A lei que eu não pude cumprir, Cristo as cumpriu por mim. E é Ele quem me justifica. Quando eu leio aquele texto da ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João, a partir do versículo 12, acompanha a leitura. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, referindo-se a Lázaro. Falaram para Jesus: Jesus, olha, se ele está dormindo, então daqui a pouco ele vai acordar e vai viver a vida normal. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Eu acho interessante esse versículo agora de Tomé. Tomé tinha momentos que ele pensava alto, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Né? Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então, Marta lhe disse, replicou Marta, que aquele que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Esse momento da morte de Lázaro não era apenas para poder trazer e manifestar o poder de Jesus na ressurreição de Lázaro, mas era para mostrar para Maria e mostrar para todos os demais que Cristo, Ele era a ressurreição. Outra coisa importante que nós aprendemos, que é o fundamento da nossa fé diante da Páscoa em que celebramos, é que a Páscoa é o testemunho do imenso poder de Deus. Imenso poder de Deus. Quando, no versículo 24, diz assim: então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. É um Deus que vence todas as coisas, é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que não se deixa ser vencido por causa da morte, mas é um Deus que tem um propósito estabelecido, propósito este que tantas profecias e tantas palavras de Jesus referindo à sua morte, o próprio Senhor Jesus, Ele nos afirmou que Ele haveria de ressurgir. Jesus, com isso, queridos, Ele nos mostra a grandeza do seu poder diante de alguém jamais poderia ser vencido. Lá no capítulo, próprio capítulo 15, no versículo 24, capítulo 54 em diante, Ele começa a falar deste poder, quando Ele fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo, Ele vence a morte em nosso favor. E com isso, nós podemos dizer que um dia, aqueles que morreram, um dia ressuscitarão pelo poder que há no nome de Jesus. E, em último lugar, a Páscoa, ela traz para a gente essa firmeza no nosso coração diante de que as promessas de Deus, elas se cumprem. A morte de Cristo não foi um sinal de fraqueza. A morte de Cristo não é um sinal de loucura. A morte de Cristo é um sinal da soberania de um Deus que conduz a história. É um Deus que conduz a história. É um Jesus que havia apresentado aos seus discípulos que Ele havia de ressurgir. E aí a gente vê a promessa de Deus, ela se cumprindo. Tantos discípulos, tantas pessoas tiveram oportunidade de ver essa maravilha, de ver o Cristo ressurreto. O Deus a quem nós servimos não é um Deus que está morto, mas é um Deus que está vivo e um Deus que intercede por nós. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Um Deus que está presente nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Um Deus que se faz presente e um Deus que conhece a nossa vida como ninguém. Um Deus que conhece a nossa história, história essa que tem sido conduzida pela ação poderosa de Deus. Que Deus nos abençoe e que na Páscoa a gente possa celebrar não a morte, mas celebrar a vida, diante de um Deus que cuida diante de um Deus presente, diante de um Deus que manifesta a sua graça e o seu amor de maneira tão real, tão generosa e tão graciosa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.